incêndios. O Governo suspendeu a carta de risco de incêndio florestal que tinha acabado de fazer. Após as tragédias de 2017, fizemos uma lei que 4 anos depois nunca saiu do papel. Os eucaliptos e o mato continuam a crescer desordenados e se há novos nomes para instrumentos de gestão do território, investimento é que não há. Entretanto, a OCDE avisou que Portugal é um dos países com maior perda de poder de compra. Com salários estagnados e a inflação acima dos 8%, quem trabalha já perdeu o equivalente a um mês de salário neste ano. As famílias mais pobres, em que a habitação e o cabaz de produtos essenciais leva quase todo o rendimento, perderam ainda mais. Mas se há quem perca com a inação do Governo, há também quem ganhe, e muito. Empresas dos setores da energia, telecomunicações e distribuição anunciam lucros substanciais, em Portugal como no resto do mundo. Mas por isso mesmo, as mais variadas instituições internacionais, Comissão Europeia, FMI e OCDE, têm defendido a tributação destes lucros excessivos. É uma medida que desencoraja a corrida da subida de preços e, como explica a OCDE, gera uma receita que deve servir para amortecer o impacto da inflação na população. Espanha, Itália, Bélgica, Grécia, Reino Unido avançam neste caminho. Em Portugal, nada. Nem taxa, nem controle de preços, nem atualização salarial. O Governo assiste quieto e, por isso, promove o corte nos rendimentos do trabalho e a transferência de salário da imensa maioria trabalhadora para o bolso milionário da pequena elite que ganha com a inflação. Sim, esta inação do Governo é uma decisão e é uma estratégia política. O corte indireto de salários é corte de salários. Essa é a escolha desta maioria absoluta. Dirá o Governo, bem, mas se não fôssemos nós, seria pior. Triste governação, a que não propõe nada ao país, a que procura atribuir a cada cidadão a responsabilidade que o Governo não assume, que encontra em cada dificuldade uma desculpa para a inação e nunca o dever de agir, que apresenta como única virtude ser melhor do que a desgraça que a direita promete. Quem leva o país para a frente merece bem melhor. Mário Ferreira recebe mais do Banco de Fomento que todas as outras empresas juntas. Os cruzeiros no Ártico, promovidos pela empresa gerida por Lacerda Machado, ex-assessor do Primeiro-Ministro, são uma escolha sem ponta por onde se pegue e que ninguém explica. A Uber encontra em Portugal um santuário para escapar à legislação europeia e garantir que tudo lhe é permitido, sem leis do trabalho, sem pagamentos à Segurança Social, sem impostos, sem transparência, é fartar vilanagem. O Tribunal de Contas deu razão a todas as críticas do Bloco sobre a capitalização do novo banco. Afirma explicitamente que o banco foi gerido para impor o máximo de perdas ao Estado. Que faz o Governo? Se antes era cedo demais, agora é tarde demais. Quando o Governo não age, alguém ganha e são poucos, e alguém perde e são muitos. A EDP, que ainda não pagou o imposto de selo das barragens transmontanas, já ganhou mais 280 milhões de euros graças à catastrófica gestão do cancelamento do feridão pela parte do ex-ministro do Ambiente. Descuidos em que alguém sai muito a ganhar, os acionistas da EDP, e muitos saem a perder, os consumidores de eletricidade. Senhor Presidente, e assim termino, está hoje à vista de todos que falta ao Governo um projeto que cuide do que é mais caro à esquerda, do trabalho, dos serviços públicos, da igualdade. E é em nome desse projeto que o Bloco de Esquerda vai continuar a lutar.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Partido Livre, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Foi há menos de 6 meses que fomos eleitos E lembro-me, ainda em janeiro, em debates na televisão com líderes da direita, de ouvir dizer que o aquecimento global era um exagero e uma distração para a economia e para as empresas. Hoje sabemos que o aquecimento global mata, destrói futuro, destrói a economia. Ainda ouvimos dizer aqui, logo a seguir às eleições, que a guerra na Ucrânia era surpreendente, que a inflação era conjuntural. Mas não, também aí houve quem avisasse. Houve quem minimizasse as debilidades da União Europeia e houve quem avisasse para elas. Talvez seja bom começar a ouvir mais quem avisa, porque quem avisa, amigo é, e porque quem avisa talvez tenha propostas e caminhos de futuro. Imaginemos um país capaz de criar um novo modelo de financiamento do ensino superior, chamar os agentes da atividade económica para financiar um fundo estratégico do ensino superior, porque nesse país o primeiro-ministro terá dito à população: sim, podemos perder os fundos de coesão, mas podemos ter acesso a outros fundos cujo cofinanciamento é mais exigente e teremos que nos preparar para eles. Imaginemos um país que, através da aposta na revolução energética, da planificação ecológica, cria uma sociedade de dignidade e de dinamismo económico. Imaginemos um país que valorize pessoas, conhecimento e território. Esse país existe, é o nosso e temos a responsabilidade de o criar. Senhor Primeiro-Ministro, há cerca de um mês perguntei-lhe qual era o plano para a próxima década. Há 15 dias disse-lhe que o que importava não era a moção de censura espúria da extrema-direita, mas trazer esse plano aqui ao debate do Estado da Nação. O plano não pode ser esperar que passe. O plano tem que ser tocar a rebate, falar diretamente às pessoas, dizer-lhes que contamos com todas elas, dizermos que precisamos que todos tenham consciência de que estas oportunidades não se desperdiçam, porque a história será tudo menos bondosa com quem desperdiçar estas oportunidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção em nome do Governo, tem a palavra o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, Portugal está em seca severa. As condições meteorológicas deste ano são extremas, constituindo um desafio ambiental, social e económico exigente. 6 dos 10 anos mais secos ocorreram depois do ano 2000. À escassez da precipitação juntam-se elevadas temperaturas. O mês passado foi o 3º junho mais quente desde que há registros. Maio de 2022 foi o mais quente nos últimos 91 anos. A onda de calor por que acabámos de passar, conforme as regiões do país, durou entre 6 a 16 dias. No Pinhão atingiram-se 47 graus, o máximo absoluto naquela estação do Douro Vinheteiro. Em alguns locais registaram-se temperaturas superiores ou iguais a 40 graus centígrados durante 10 dias consecutivos. Com estas condições, aumenta exponencialmente o perigo de incêndio. A alteração do padrão climático associado a secas tornou-se mais frequente, mais intenso e atinge áreas cada vez maiores do nosso território. A seca é estrutural. Os estudos mostram que a precipitação em Portugal diminuiu cerca de 15%, prevendo-se que reduza entre 10% a 25% até ao final do século. O Governo tomou medidas de contingência para mitigar os efeitos da seca. Ainda em fevereiro, decidimos suspender ou limitar a produção de eletricidade num conjunto de barragens para preservar outros usos mais prioritários da água. Esta situação exige, naturalmente, soluções de fundo e permanentes. Temos de nos adaptar. A água tem de ser usada com moderação em casa, nos campos, nas fábricas. Tem de ser preservada nas suas fontes e tem de ser reutilizada para finalidades que não exijam a sua potabilidade. Cerca de 1 hectómetro cúbico de água já é reciclada para regas de campos de golfe e para suportes de ecossistemas. Até 2030 é a nossa intenção generalizar este princípio de reutilização usando 20% da capacidade das nossas fábricas de água. Com a simplificação dos procedimentos ambientais que consagraremos no Conselho de Ministros da manhã, tornaremos mais fácil o licenciamento e o uso da água reciclada. Nas zonas do país onde os desafios têm sido maiores e onde o stress hídrico é mais elevado, estamos a adotar reformas de fundo. No Algarve, uma das zonas mais atingidas pela seca, estão em curso importantes investimentos ao abrigo do Plano de Recuperação e Resiliência. Alguns dos projetos, para evitar perdas de abastecimento urbano, algarvio, já estão em curso e outras candidaturas estão a ser avaliadas. A solução de tomada de água a partir do Guadiana para reforçar o sistema de leito de beliche está adjudicada e avançará para a avaliação ambiental. Quanto à salinizadora, o estudo de impacto ambiental já se encontra em procedimento de contratação pública. O plano de eficiência hídrica do Alentejo, por sua vez, que está terminado na APA, aponta para a necessidade da generalização da reutilização da água, de construir ou reabilitar captações subterrâneas e de reforçar as interligações de barragens. Por último, em setembro, avançaremos com a avaliação ambiental estratégica dos projetos do reforço do caudal na secção do Médio Tejo. As soluções identificadas pela Agência Portuguesa do Ambiente consistem, entre outras, na ligação em túnel do rio Zêzere ao rio Tejo ou na construção de uma barragem no Ocreza. Senhoras e senhores deputados, não podemos ignorar que vivemos num contexto de alterações climáticas com grande impacto na floresta e no aumento do risco de incêndio. Assumimos a prioridade de transformar a paisagem e os espaços rurais e, transformando-os, transformaremos a floresta. Mas este processo demorará uma geração. A escala da paisagem e da floresta não é dos ciclos políticos, é da natureza. Desde 2018, o Governo robusteceu o investimento na floresta e na prevenção de fogos florestais e rurais, tanto em recursos materiais como em recursos humanos. O reforço de 160 equipas de sapadores florestais, com um investimento de mais de 20 milhões de euros ano, ou a compra de maquinaria pesada, mais de 124 máquinas no ICNF, com um investimento de mais de 22 milhões de euros. Refletem-se em ações concretas de gestão de combustível em mais de 85 mil hectares. E podemos falar de rede primária, mais de 21 mil hectares. Mosaico de gestão de combustível, mais de 39 mil hectares. Fogo controlado e queimadas, mais de 13 mil hectares. Silvopastorícia, com o projeto das cabras sapadoras, 40 projetos envolvendo mais de 10 mil animais, ou mesmo falando de projetos-piloto nas áreas protegidas ou nos agrupamentos de baldios, com mais de 3 mil hectares executados até ao momento. Para além de todo este trabalho, que é real, é concreto, é mensurável e nós podemos demonstrá-lo, nós inscrevemos o financiamento no PRR de mais de 415 milhões de euros ou de um PDR de mais de 536 milhões de euros. Está em curso a reforma da floresta, dos quais destaco o Programa de Transformação da Paisagem com 270 milhões de euros no PRR, dos quais 220 milhões de euros são para 70 áreas integradas de gestão da paisagem e cerca de 35 milhões de euros são para condomínios da aldeia. Também está em curso o alargamento do BUPI, que já conta com 139 municípios aderentes dos 153 municípios que em Portugal continental não dispõem de cadastro geométrico de propriedade rústica. E ainda temos a capacitação em curso das organizações de produtores florestais para a prestação de serviços de gestão florestal com cerca de financiamento no PRR para cerca de 120 contratos programa. Senhoras e senhores deputados, para proteger a floresta, nós temos que fazer todo este trabalho, mas também temos que lhe atribuir valor económico para cumprir o objetivo que nós temos de atingir a neutralidade carbónica até 2050, reduzindo as emissões em mais de 85% e preservando a biodiversidade. Senhoras e senhores deputados, as razões para a crise energética são conhecidas. Aumento da procura de combustíveis fósseis, na recuperação económica pós-Covid, guerra na Ucrânia, chantagem de Putin e cortes no fornecimento de gás natural, preços estratosféricos do petróleo e do gás natural, repercussão no mercado de eletricidade, onde vigoram mecanismos de formação de preço marginalista do preço do mercado do gás. Portugal está mais protegido do que a maioria dos seus parceiros europeus, graças à aposta nas energias renovadas. Contudo, nós não estamos imunes. E foi por isso que, em boa hora, os chefes de governo da Península Ibérica exigiram a criação de um mecanismo que limitasse os preços de eletricidade produzida a partir do gás natural. O mecanismo proposto por Portugal e Espanha e aprovado pela Comissão a 8 de junho permitiu desligar a formação do preço de eletricidade na Península Ibérica do gás natural. Os resultados estão à vista, foram ditos pelo Sr. Primeiro-Ministro. O mecanismo no primeiro mês permitiu uma poupança